O estado do Rio Grande do Sul, senador Paim, senadora Ana Amélia. O estado do Rio Grande do Sul, não estou encontrando aqui o Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul. Hoje, 900 milhões. Em 2015, 1 bilhão e 400. Em 2020, 1 bilhão e 900. Para quê? Para a educação. Esse é o nosso objetivo. Transformar em uma riqueza perene, em conhecimento, aquilo que é hoje algo que é pouco, é mais que uma esperança, mas a esperança de uma riqueza transitória. Ouço a parte, Vossa Excelência, nobre senadora Ana Amélia.
Caro senador Aloysio Nunes Ferreira, é sempre um aprendizado lhe ouvir na tribuna. E tive o privilégio de conversar com Deng Xiaoping.
Ah!
É, isso mesmo.
Que privilégio, realmente.
Que privilégio. É por isso que eu digo privilégio. Que talvez esse século ainda não seja suficiente para avaliar o papel que este grande líder estadista teve e tem nos destinos da China. O homem que, com a sua simplicidade, até dizia: não importa que o gato seja preto ou pardo, importa que ele case o rato.
Case rato.
Esse é o pragmatismo e, às vezes, falta a simplicidade e a visão que teve o estadista Deng Xiaoping, não só na abertura do país ao mundo e à globalização, hoje a fábrica do mundo é a China, mas também nessa visão de educação e tecnologia. O senador Cristóvão Buarque, quando subiu essa tribuna para falar do mesmo tema, isso, usou o exemplo, e nós brasileiros, que somos muito perdulários, o senhor foi muito feliz, quanto ele, de aplicar o exemplo da loteria, de dois comportamentos, o que ganha e gasta tudo que recebeu e aquele que tem a prudência de guardar.
É o exemplo da cigarra e da formiga também.
Isso serve muito bem para a compreensão do cidadão comum, na média. Todos nós, imediatamente, quando esse exemplo vem, a gente entende. Mas eu gostaria também de ressaltar, senador Aloysio Nunes Ferreira, de que todo esse debate, nem esta alternativa criativa que Vossa Excelência com o senador Cristóvão apresentam ao país, não só ao Senado, da aplicação desse recurso, não tivesse nascido essa discussão em torno dos royalties do pré-sal, de uma emenda de um ex-deputado do meu estado, Rio Grande do Sul, deputado Ibsen Pinheiro. A partir daí se discute essa questão e hoje a casa está totalmente envolvida no debate, que envolve questões federativas, questões institucionais, e é oportuno que Vossa Excelência, com o senador Cristóvão, tenham trazido a esta sugestão tão criativa para aplicar naquilo que o Brasil mais precisa hoje. Mais precisa hoje em todos os níveis, mas especialmente na educação básica. Estivemos em Harvard recentemente, desculpe estar ali. Dizer que nós estivemos num seminário em Harvard discutindo exatamente o Brasil do próximo século. E aí, o ponto crucial, educação, que nós estamos falhando muito. Então, ela tem esse mérito, além de outros, mas esse mérito de estar focando numa questão fundamental. E de um fundo que, claro, eu tenho curiosidade de saber como vai ser gerido, quem vai cuidar desse fundo para evitar que ele sirva, às vezes, de um aparelhamento, como nós estamos vendo em alguns setores, o desvirtuamento de uma ideia tão genuinamente, digamos, brasileira, dentro de prioridades nacionais, educação e tecnologia. Muito obrigada e desculpe por ter sido
esquecida. Não, agradeço imensamente a parte, Vossa Excelência, senadora, e Vossa Excelência evoca com muita razão a emenda Ibsen Pinheiro e Pedro Simon. Eu não quero entrar nessa discussão. Evidentemente, os estados e municípios não produtores têm todo o direito de participar. Eu vejo aqui o senador Wellington Dias, que é um dos maiores articuladores desse entendimento, tem todo o direito e a legitimidade em pleitear participação nisso, que é uma riqueza do país. Não é uma riqueza da União, é do país. Né? O que nós estamos propondo é, sem mexer naquilo que hoje os estados já recebem, estabelecer um critério para a destinação e para o dispêndio dos recursos daquilo que for entrar a partir dos novos contratos. Porque em todo, onde quer que se vá, senador Lobão, e se perguntar, por exemplo, e se construir uma creche ou uma pré-escola, na cidade grande, na metrópole de São Paulo, em São Luís do Maranhão, no interior do Mato Grosso do Sul, construa uma creche, imediatamente aparecerá demanda. Imediatamente. É como traçar uma linha de metrô em São Paulo sem se preocupar se tem demanda ou não, porque a demanda aparecerá. Demanda por qualidade de ensino é sempre necessária e importante. Então, o que nós estamos propondo é que esse recurso, evidentemente, vá para todos os estados e municípios, mas ele seja gerido de tal forma que ele não, que ele não desapareça. Nós já temos na lei que está em vigor a criação de um fundo social. É uma ideia positiva, importante, do presidente Lula. Mas eu acredito que ela merece algum aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento que nós procuramos trazer nesse projeto, em primeiro lugar, é não mexer no principal. Hoje o fundo, tal como ele é constituído, a lei que criou o fundo, permite que se possa retirar recursos do principal, daquilo que constitui o capital. O que nós pretendemos é que só se possa desfrutar, só se possa gastar o fruto do rendimento financeiro. Esse é o primeiro reparo. O segundo reparo é que ele não tem um foco definido, este fundo. Ele é muito amplo. Seus objetivos são muito diversificados. É educação, é ciência, é tecnologia, mas é também meio ambiente, é redução da pobreza. Enfim, o meu receio, o nosso receio, o receio do senador Cristóvão e meu, é que, na falta de um foco claro, objetivo, nós acabemos por desperdiçar em mil gastos que acabam não tendo sinergia entre eles e nós percamos essa oportunidade fantástica que a natureza nos ofereceu e que a inteligência dos brasileiros, a capacidade da Petrobras, colocou à nossa disposição. Ouço a parte, Vossa Excelência.
Eu agradeço. Primeiro, para parabenizar Vossa Excelência, o senador Cristóvão, pela iniciativa. Eu, daqui para frente agora, o relator, o senador Vitaldo Veiga, é quem está no comando desse processo, mas estarei aqui junto com Vossa Excelência, com o senador Cristóvão, na defesa de uma regra nesta direção. O que que eu quero chamar a atenção? Primeiro, é um volume gigantesco. Às vezes eu digo assim, é tão grande, faz até medo a gente falar desses números, mas ao chegarmos aos 100% da área já estudada, nós estamos falando de 15 milhões de barris dia. Então, se você multiplicar isso por 365 dias por ano e a 100 dólares, por exemplo, como está hoje o preço do barril, a gente tem uma dimensão do que é. E 70%, aproximadamente, é o que se estima, do que for ser extraído da área partilhada, ela vai para esse fundo social, quer dizer, em petróleo, ou seja, não é que nem Reuters, que é só 10%, não, é tudo, todo o valor da venda do petróleo. Exatamente. Então, essa poupança, eu acho que ela tem que... O ideal era se ela constasse mesmo como uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea, como acontece com o Canadá, isso, não é, em outros países, para ninguém mexer. Mexe, só usa o rendimento.
O rendimento.
Agora, o rendimento também, tenta imaginar o tamanho desse rendimento.
É grande.
É grande. Então, o que eu compreendo, assim, tem uma proposta aqui, junto com a do senador Cristóvão, a sua, tem uma que é do senador Valadares, se não me engano, que ele coloca 50% do valor total dos rendimentos destinado exclusivamente para a educação. Eu acho que deixaria as outras coisas mais soltas e se carimbaria essa parte da educação. Não sei se exatamente nesse, um pouco mais, um pouco menos, mas eu quero concordar com a tese. Quero concordar com a tese. E dizer a Vossa Excelência que na parte que está sendo distribuída aos estados e aos municípios, veja só, com a concordância dos governadores e dos prefeitos, as suas entidades, já está destinada no mínimo 40%. Para a educação, que também é importante esse recurso descentralizado. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer que vamos estar junto aqui nesse debate na defesa dessa tese. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fico muito feliz com a manifestação de Vossa Excelência. E vou passar, Vossa Excelência, uma nota técnica que elaboramos e que estabelece, faz uma estimativa até conservadora. Mas se verá que é um recurso bastante, bastante considerável. Não é? Mas também as necessidades nossas são gigantescas. Quando nós imaginamos o esforço que nós precisamos fazer apenas para atingir as metas que estão delineadas no Plano Nacional de Habitação para 2020, não é? E as confrontarmos com as necessidades reais, nós vamos ver que realmente vale a pena.
Senador Luiz Nunes, concede uma parte?
Pois não, senador Lobão. Ouço prazer. Um prazer a você, né?
Senador Luiz Nunes, eu confirmo ainda mais o sentimento de estadista de Vossa Excelência quando declina aqui nesse plenário a sua preocupação em relação aos gastos provenientes dos royalties do pré-sal. Isso é uma mentalidade de primeiro mundo. Não estar preocupado apenas na divisão, não estar preocupado apenas em quanto o seu Estado vai receber, mas a preocupação, diria, soberana na qualidade destes recursos que estão chegando aqui e que serão, se Deus quiser, em grande monta.
Deus quiser.
Eu acho que o preço do petróleo, isso já é uma impressão minha, pessoal, não há como não subir estratosfericamente, visto que é um recurso limitado, com tempo para acabar no mundo, no nosso planeta, o planeta Terra, e que, diferente da população que imagina que do petróleo tiramos apenas gás e óleo diesel, nós sabemos que quase tudo que nós consumimos vem do petróleo. Do asfalto ao plástico, à borracha, tudo vem do petróleo. Então, podemos até diminuir com soluções como a brasileira, substituindo com biodiesel, substituindo com álcool, mas algumas coisas são insubstituíveis. E o petróleo vai acabar. Então, acredito que os nossos recursos são recursos preciosíssimos. Mais um motivo para enaltecer a postura de Vossa Excelência no sentimento de preocupação na qualidade do gasto desse recurso que virão para o país e virão de forma extraordinária. Eu quero apenas registrar minha preocupação, porque vejo nos estados produtores o desejo e a afirmação insistente de fazer valer os contratos já licitados no pré-sal. E eu quero lembrar aos meus colegas que os contratos já licitados no pré-sal representam 28% do pré-sal. E esses 28% possivelmente representem mais de 50% do óleo geral do pré-sal devido ao posicionamento desses postos e à qualidade desses postos que já foram licitados. Ou seja, em si, respeitando os contratos já licitados dentro do pré-sal e a prevalecer a regra que está hoje, os estados produtores, mormente o Rio de Janeiro, irá ficar com a grande fatia da participação especial dos royalties do petróleo no Brasil. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, isso precisa ser profundamente discutido aqui e sempre com a visão de Vossa Excelência na responsabilidade no gasto, não só pela União, como também pelos estados e pelos municípios, desse dinheiro que irá, se Deus quiser, trazer grandes benefícios e contribuições para o nosso país e para o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência, senador Lobão. Apenas para concluir, senhor presidente, que já foi benevolente demais comigo, nosso propósito não é retirar nada do Estado do Rio de Janeiro e nem de quem já está recebendo hoje. O nosso propósito é fazer com que aquilo que vier, com que o ganho incremental decorrente dos novos contratos, dos novos achados, da nova exploração, seja destinado aos estados e municípios na proporção dos alunos matriculados nas escolas. Por exemplo, hoje, senador Lobão, o seu estado, do Maranhão, recebe 100 milhões de reais. É muito pouco. Segundo as nossas projeções conservadoras, com base nos alunos matriculados nas escolas hoje, receberia 800 milhões. Passaria de 1 milhão, de 100 mil para 800 milhões. Agora, na medida em que, o dia que Vossa Excelência for governador, Vossa Excelência terá seguramente o desejo, o número e a qualidade do ensino no seu estado. Receberá mais, na medida em que tenha mais alunos matriculados. Não é? Então, essa é a ideia, e eu, se você me permite, vou fazer chegar às suas mãos a nota técnica que embasou o nosso projeto. Agradeço mais uma vez, senhor presidente Paulo Paim, a benevolência com que Vossa Excelência permitiu que eu ultrapassasse meu tempo. Muito obrigado.